Seguindo com as personalidades da Torá, pelo que me consta, oficialmente nas personalidades nós nunca abordamos e falamos sobre Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, um dos grandes e ilustres mestres de toda a história, viveu no ano de 3.900 aproximadamente da criação do mundo, que isso é mais ou menos por volta do ano de 150 da Era Comum. Logicamente, pela época, nós já vemos que ele viveu depois da destruição do Segundo Templo. Ele nasceu já depois da destruição do Segundo Templo. Rabbi Shimon era aluno do famoso Rabbi Akiva. Depois de toda aquela história triste, onde Rabbi Akiva perdeu os seus 24 mil discípulos, faleceram nesta época, inclusive, de Sefirat HaOmer, Rabbi Akiva foi para o sul, se diz o Talmud, e lá ele estabeleceu novos alunos, 5 discípulos, que foram a chave de transmitir a Torá adiante. Esses discípulos eram Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai e Rabbi Lazar Ben Shamua. Rabbi Shimon Bar Yochai tinha uma conexão tão forte com seu mestre Rabbi Akiva, ao ponto que quando Rabbi Akiva foi preso por ensinar Torá, Rabbi Shimon Bar Yochai quis ir atrás, na porta da prisão, para aprender Torá com seu mestre lá. Rabbi Akiva tentou fazer o seu aluno desistir dessa ideia, porque o seu aluno está se colocando em perigo também. Mas Rabbi Shimon não quis abrir mão de jeito nenhum. E ele insistiu e continuou, de alguma forma assim, de fora da prisão, aprendendo o que dava com o Rabbi Akiva que estava preso. É, inclusive, o respeito que Rabbi Shimon tinha pelo seu mestre era tão grande, que uma vez, depois do Rabbi Akiva já ter falecido, na verdade não é falecido, ele foi assassinado brutalmente pelos romanos, o Rabbi Shimon uma vez falou algo que não era honrado de se falar do seu mestre, e ele ficou tão incomodado, tão sofrido por ter falado dessa forma, que ele jejuou muitos dias para perdoar pela forma desrespeitosa a qual ele se referiu ao seu mestre, que os seus dentes ficaram pretos de tanto jejum. O Rabbi Shimon transmite muitas das palavras do Rabbi Akiva. Inclusive, existem midrashim de halakha, midrashim que trazem as leis do Chumash Bamidbar e Devarim, que são chamados de Sifri. E lá, o que não está escrito, o nome de quem falou, é Rabbi Shimon Bar Yochai falando em nome do seu mestre Rabbi Akiva. Aliás, acho importante lembrar uma história sobre o nascimento do Rabbi Shimon Bar Yochai. Nossos mestres contam a seguinte história. O Yochai e a esposa estavam casados há muitos anos e não tinham filhos. Até que chegou um ponto, e já estava tantos anos casados, mais 10 anos, e pela lei, mais de 10 anos casados, você não tem filhos, o casal pode se divorciar para buscar sorte casando com outra pessoa. E o Yochai já estava pensando, talvez, em fazer isso. Quando a mulher soube dos planos do Yochai, Ela chorou, 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 e rezava, rezava, implorava para Deus, por favor, me dá um filho. E aí veio Rosh Hashanah. Na noite de Rosh Hashanah, o Yochai teve um sonho. Nesse sonho ele viu que havia... Ele estava apoiado numa árvore, uma árvore seca. Tinha um monte de árvores secas e tinha um monte de árvores cheias de frutos. De repente apareceu uma pessoa assim grande e com um jarro que tinha na mão, um regador, começou a regar as árvores. Então árvores, algumas árvores ele regava e algumas árvores ele não regava. E essas árvores que ele regava ficavam verdes, com frutas, nasciam frutas. E outras continuavam secas. Até que ele chegou, esse cara grande, chegou na frente da árvore que o Yochai estava apoiado. E esse sujeito colocou o regador no chão e tirou um copinho de água, jogou na árvore e a árvore ficou verde com frutos. O Yochai acordou de manhã e contou para sua esposa o sonho. E disse para ela, eu tenho certeza qual o significado do sonho. Esse sujeito era um anjo que está regando as árvores que vão dar frutos às mulheres que vão ter filhos esse ano. Algumas árvores foram puladas que não vão ter. E algumas árvores ele regou e elas passaram a ter frutas. O que eu não entendi no sonho é por que a árvore que eu estava apoiada, o anjo não regou com o regador, mas sim com um copinho. E o casal decidiu que assim que terminaram o Rosh Hashanah, eles vão viajar para o mestre Rabbi Akiva e perguntar para ele o significado do sonho, dessa parte do sonho. E assim eles fizeram, quando terminou Rosh Hashanah, eles viajaram para Rabbi Akiva. E Rabbi Akiva disse para eles, a explicação do sonho é a seguinte. Vocês, naturalmente, não deveriam ter filhos. E por isso o anjo não usou o regador para regar a árvore de vocês. No entanto, as lágrimas derramadas pela esposa do Yochai é que agiram lá em cima para, de uma forma sobrenatural, vocês sim terem filhos. E por isso o anjo tirou o copinho, era um copinho com lágrimas. Lágrimas que se juntaram e deu um copinho de lágrimas. E com isso regaram a árvore, que vocês vão ter um filho especial que vai iluminar o mundo. E de fato, naquele ano, eles tiveram esse filho tão especial, Shimon, que foi chamado de Shimon porque Deus ouviu. Shimon vem de Lishmoa, de ouvir. Deus ouviu as preces da mãe e eles tiveram esse filho tão especial que depois cresceu e virou esse ilustre Rabbi Shimon Bar Yochai. Tem a famosa história que o Talmud conta sobre Rabbi Shimon Bar Yochai, que talvez vou resumir um pouco, bem famosa, dos três mestres que estavam discutindo sobre o que os romanos fazem. Será que os romanos fazem o que fazem pelo bem da nação, pelos judeus, ou não? Nessa época, os romanos que dominavam Israel. Rabi Yehudá disse que, olha só que belas coisas que os romanos fizeram. Tem feiras, tem casas de banho, tem pontes. Rabi Yossi ficou em silêncio. E Rabi Shimon disse, tudo isso que eles fizeram só por interesse próprio, para poder lucrar, para poder ganhar. Não tem nada a ver por fazer bem para os judeus. Tinha lá um sujeito chamado Yehudá Ben Gerim, ele ouviu esse papo e ele acabou espalhando. Conversa que ele ouviu lá, em quatro paredes, ele espalhou. Isso chegou aos ouvidos dos governadores romanos, o governador romano, e eles ficaram furiosos e definiram que Rabi Yehudá, que falou bem deles, a partir de hoje é um sujeito importante. Onde ele vai, tem que ser o primeiro a discursar. Rabi Yossi, que ficou quieto, vai ter que se exilar. Ele precisa sair da cidade onde ele mora e ir para outra cidade. Rabi Shimon, que falou que eles fazem as coisas por interesses, deve ser morto. E Rabi Shimon, no primeiro momento, se escondeu na casa de estudos, e a mulher dele levava comida para ele e para o filho, Rabi Elazar, só que com o tempo ele percebeu que o cerco está se fechando, ele vai acabar prendendo a mulher, ela pode acabar sendo torturada, entregar onde ele está, é melhor eles escaparem. E assim eles fugiram para o norte de Israel e se esconderam numa caverna. Eles ficaram nesta caverna, mas, em primeiro lugar, eles tinham só a roupa do corpo. Eles precisavam da roupa para poder rezar. Por isso eles fizeram um buraco no chão. E na hora de estudar, eles ficavam dentro do buraco para ficar com o corpo coberto. E na hora de rezar, eles saíam do buraco, se vestiam e rezavam. E assim eles ficaram 12 anos estudando lá, na caverna. Hashem fez um milagre que tinha uma fonte d'água na caverna, na frente da caverna. Tinha uma árvore de haruvim, de alfarroba. E assim eles tinham comida e tinham bebida. E não precisava mais nada, só estudar Torá e Hashem. Depois de 12 anos, veio Eliyahu HaNavi por lá e anunciou quem vai dizer para Rabi Shimon que o César morreu e a regra é que os decretos dele morrem junto. Então Rabi Shimon e Rabi Elazar saíram da caverna. Imagina, eles estavam espiritualizadíssimos. E quando eles saíram e viram campos de pessoas trabalhando nos campos, eles olhavam e o campo começava a pegar fogo. De tanto que eles não conseguiam nem compreender como pode ser que alguém está lidando com materialidade quando você tem uma Torá sagrada para se ocupar. E aí saiu uma voz celestial e falou: vocês saíram da caverna para destruir meu mundo, voltem para a caverna. Se eles voltaram para a caverna, ficaram mais 12 meses, um ano. Depois de um ano, eles saíram da caverna e Rabi Elazar olhava para os lugares, começava a pegar fogo, Rabi Shimon olhava para apagar. E Rabi Shimon deu uma bronca no filho: não é para fazer isso. E nessas eles viram um senhor correndo, era uma sexta-feira. Esse senhor estava correndo com dois ramos de Hadassim. Eles perguntaram: onde você está correndo? Ele falou: hoje é véspera de Shabbat, estou correndo para me preparar para Shabbat. O que você leva na mão para dar um cheiro especial para Shabbat? Estou levando para casa. Mas por que você precisa de dois ramos? Não basta um ramo? Ele disse: a Torá dá a mitzvah de Shabbat dividida em dois. Tem a mitzvah ativa de Shabbat, Zachor tem uma Shabbat, lembra o Shabbat e Shamor tem uma Shabbat. Deixe de fazer cuide do Shabbat, quer dizer, deixe de fazer as proibições do Shabbat. Eu estou levando um ramo para cada mitzvah do Shabbat, paralelo a cada mitzvah. E aí, nesse momento, o Rabi Shimon virou para o filho e falou: olha só, quão sagrado é o povo de Israel. Eles precisam trabalhar para se sustentar. Mas, olha só, que eles trabalham pensando em como servir a Hashem. Ele vai comprar uma coisa para Shabbat e ainda pensa: tem Zahor, tem Shamor. As pessoas se dedicam e usam a materialidade para servir Hashem. E depois tem toda a continuação da história, como o Rabi Shimon estava cheio de feridas por conta de todo esse tempo dentro da terra e tudo mais. Mas Rabi Shimon virou, já era antes e agora mais ainda, uma luminária de ensinar Torá para o povo. Aparece Rabi Shimon no Talmud muitas, mas centenas, talvez milhares de vezes. e tem muitas e muitas leis práticas que vêm do Rabi Shimon em todas as áreas da Torá. Aliás, nós falamos sobre a grandeza do Rabi Shimon e como ele se dedicava ao estudo da Torá. Tem uma lei, uma pessoa que se ocupa de Torá, ele precisa parar o estudo para falar o Shema, mas ele não precisa parar para rezar, para fazer a Amidá. Diz o Talmud, mas isso não é para qualquer um que estuda a Torá, a ocupação dele é Torá. Estamos falando de pessoas que se ocupam como Rabi Shimon Bar Yochai. Quer dizer, ele é o exemplo de uma pessoa cuja ocupação da vida era Torá, só estudar Torá o tempo todo. Rabi Shimon também revelou a parte mística da Torá. Tem dois grandes mestres místicos no Talmud, que era Rabbi Nechunya ben Hakana, que compilou um livro chamado Sefer HaBahir, que talvez é menos conhecido entre as pessoas, assim, mas é um livro básico da Kabbalah. E Rabbi Shimon Bar Yochai compilou o famoso livro do Zohar. O Rabbi Shimon ensinou para pessoas específicas. E por isso era transmitido de uma forma muito silenciosa. As pessoas não tinham acesso, porque na época dos Rishonim, quer dizer, 900, 800 anos atrás, mais ou menos, que começou a se revelar um pouco mais em livros. E na época do Arizal, há 500 anos, é que tomou uma proporção um pouco maior e mais pessoas tiveram acesso. E, como nós já falamos no passado, na época do Baal Shem Tov, por conta da Hassidut, isso se espalhou ainda mais. O dia do falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai, e por isso nós estamos falando justo agora sobre ele, é Lag BaOmer, que cai esse ano no domingo. Nesse dia, Rabbi Shimon revelou para os seus discípulos muitos e muitos segredos, tudo que ainda faltou para ele transmitir, e por isso era um dia muito alegre, de muita Torá, de muita luz para os seus discípulos. E depois disso, Rabbi Shimon faleceu, e esse dia ficou afixado como Yom Hilulah de Rabbi Shimon, o dia da alegria de Rabbi Shimon, o Yortzeit dele. Um dia de elevação, e um dia que ele mesmo revelou tanta Torá para os seus discípulos. Rabbi Shimon foi enterrado numa montanha chamada Meron, que fica no Galil, norte de Israel, perto da cidade de Tzfat. E a partir do Arizal é que começou o costume de se ir no Lag BaOmer, no túmulo do Rabbi Shimon Bar Yochai. E o costume de se acender fogueira para mostrar que Rabbi Shimon era um farol, uma luz, espalhou luz da Torá para todos. Rabbi Shimon tinha um filho, Rabbi Elazar, que nós já falamos sobre ele, pelo que eu lembro. E ele tinha também um genro, chamado Rabbi Pinchas ben Yair, que também foi um grande mestre do Talmud. E essas são basicamente as histórias gerais. Tem aquela outra famosa história também, finalizar com essa história, daquele casal que veio para Rabbi Shimon Bar Yochai, disseram que eles não têm filhos e eles gostariam de se divorciar, porque já há 10 anos sem filhos, queria cada um tentar a sorte, como nós falamos antes até sobre os próprios pais de Rabbi Shimon. E Rabbi Shimon disse para eles: vocês estão fazendo um divórcio assim na paz, no amor e tal, então por que não fazer uma festa? Da mesma forma que vocês fizeram uma festona para começar esse casamento. Faça uma festa de despedida. E eles fizeram como Rabi Shimon ordenou. E nessa festa o marido bebeu, até que o marido já estava bem alto. Ele disse: minha querida, você sabe que nós vivemos esses anos tão bem e eu gosto tanto de você. Eu gostaria de dizer que você tem o direito de pegar da minha casa o que você quiser, o objeto mais valioso que tem na minha casa, e você pode levar para a tua casa de brinde. Depois disso, ele acabou adormecendo. E ele acordou, para sua surpresa, na casa dos seus sogros. Assustado, perguntou: o que estou fazendo aqui? Ela disse: você, na festa, disse que eu podia levar para minha casa o objeto mais valioso que tinha em casa, te trouxe para casa. Eles voltaram ao Rabi Shimon Bar Yochai e contaram que eles fizeram a festa e contaram tudo o que aconteceu. Rabi Shimon disse para eles: se essa é a conduta, se esse é o nível que vocês estão, que Deus abençoe vocês e vocês tenham um filho. E não se divorcie. Eles voltaram para casa e acabaram tendo um filho. E Rabi Shimon dizia sobre essa história que se assim é que uma esposa demonstra um carinho desses pelo marido, imediatamente vem a salvação. Então imagina só o nosso povo, o carinho que nós temos por Deus. Apesar de todas as dificuldades que o nosso povo passa, nós temos um carinho especial e nós trazemos Deus para dentro da nossa casa, muito mais ainda que nós merecemos a salvação e a redenção. Que seja muito em breve. Amém.